E bem inocentemente fiz aquela pergunta, né? Oi, boa tarde, a senhora tem durex? E eu lembro que ela ficou assim... Isso foi lá em Braga. Ela ficou me olhando assim, do tipo... Eu saí de lá com a fita cola, mas depois eu fiquei sabendo que não era bem aquilo. E aí eu falei, meu Deus do céu, que vergonha. Agora eu entendo porque que ela me olhou de uma forma mais espantada.
PTBR. O Brasil em Portugal. Mónica Baltazar apresenta PTBR, um podcast em português com sotaque.
Tati Aquino, natural do Rio de Janeiro, a viver há 5 anos em Portugal, em Braga, é investigadora do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho. Olá, Tati.
Oi, Mónica.
Como é que surgiu esta decisão de vir morar para Portugal?
Bom, primeiro quero te agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui. E eu moro em Portugal, como você falou, há 5 anos.
Na cidade mais brasileira de Portugal.
Mais brasileira de Portugal, em Braga, exatamente. E, na verdade, eu saí do Brasil para estudar. Eu vim para Portugal para fazer um mestrado. Fiz meu mestrado na UMinho, na Universidade do Minho, em Educação. E fui ficando.
Mas houve uma pesquisa? Porquê o Universidade do Minho?
A motivação maior foi a minha mãe, porque a minha mãe é professora e já conhecia a Universidade do Minho. Então, desde muito pequena, eu escuto a minha mãe falar. Ai, Braga, Minho, Portugal, aquela coisa toda.
Já tinham vindo a Portugal? Da família?
Eu não conhecia. Eu, quando conheci Portugal, eu conheci para morar.
Foi de vez.
Mas a minha mãe já conhecia, né? Já tinha todo esse histórico aqui com Portugal e com Braga, especificamente. E aí, quando foi em início de 2019, a gente veio. Mais especificamente, 7 de março de 2019.
E Portugal era o que esperava, Tati?
Olha, Portugal, Mônica, eu vou te falar que era mais do que eu esperava. Foi uma
grata... Qual era a ideia?
Foi uma grata surpresa, assim, porque eu acho que a gente tem aquela ideia, eu falo por mim, pelo menos, né? Uma ideia, assim, de Portugal, uma coisa, assim, mais... Como é que eu posso te dizer... Aquela coisa meio que a gente vê na história, assim, uma coisa muito mais antiga, mais, sei lá, conservadora, uma coisa assim. E quando eu cheguei aqui, eu vi que tem dois lados. Que existe um lado muito histórico, de fato, né, desde das construções até pelas pessoas mesmo, mas existe uma coisa muito cosmopolita. E isso foi uma coisa que me pegou, assim, que eu falei, nossa, foi realmente, assim, uma surpresa.
Os brasileiros não têm a ideia de certas coisas que se vive em Portugal, portanto, têm a história da atualidade. Conhecia a música de Portugal?
Olha, o fado, mas só, assim, aquela coisa muito histórica e caricata do fado. Não, eu não conhecia, por exemplo, rap português. Eu não conhecia a música pop de Portugal. E eu conheci tudo isso aqui. Então, eu fui descobrindo mesmo, desde a musicalidade de Portugal até a culinária, que vai muito além do bacalhau. E foi isso, assim, porque realmente eu não conhecia.
Nós conhecemos melhor os brasileiros.
Sim, sem dúvida, sem dúvida. Isso foi uma outra coisa que me chamou muito a atenção. Vocês conhecem muito mais da gente do que a gente de vocês, fato. Acho que só vivendo aqui para entender e para saber mesmo como é que funciona.
Partilhamos a mesma língua, mas...
Com muitas diferenças.
Muitas diferenças.
Aqui com muitas diferenças.
O PTBR, há muitas diferenças. Houve, assim, alguma situação mais curiosa quando chegou a Portugal? Ou que ainda continua a acontecer?
Olha, sempre tem, né? Eu acho que todo brasileiro, quando chega aqui, passa por alguma situação bem peculiar, assim. Eu tenho duas situações, assim, que são bem vivas na minha memória, que eu acho que outras pessoas também devem ter passado por isso, que é o clássico do durex, que pra gente é a fita cola, né? Que pra vocês aqui é a fita cola, mas pra gente lá é o Durex. Então, uma vez eu cheguei numa papelaria e bem inocentemente fiz aquela pergunta, né? Oi, boa tarde, a senhora tem Durex? E eu lembro que ela ficou assim... Isso foi lá em Braga. Ela ficou me olhando assim, do tipo... Eu acho que você tá no lugar errado, me pedindo isso.
Acho que isso acontece a quase todos os brasileiros. A todos os brasileiros que chegam a Portugal.
Exato. E aí, bom, enfim, eu saí de lá com a fita cola, mas depois eu fiquei sabendo que não era bem aquilo. E aí eu falei, meu Deus do céu, que vergonha. Agora eu entendo porque que ela me olhou de uma forma mais espantada. E a outra situação que eu acho que também é bem, assim, pontual pra gente do Brasil, é a questão da cueca. Que a gente... Porque no Brasil a gente chama de calcinha. E aqui é a cueca. Então, também já cheguei em loja pedindo calcinha, enfim, é a cueca. E aí...
Há uma série de...
Tem uma série de coisas.
Que são completamente diferentes.
Que são diferentes, bem diferentes. Sim.
Como é que foi a adaptação a Braga em termos de clima? Não tem nada a ver com o Rio de Janeiro.
Não tem a ver com o Rio, mas eu vou te falar que não foi um choque tão grande, porque eu sou nascida no Rio de Janeiro, sou carioca, mas antes de vir para Portugal eu morei no sul do Brasil e morei no Nordeste. Então, eu morei em três regiões muito distintas do Brasil. E eu já conhecia, por ter morado no sul do Brasil, eu já conhecia o clima muito frio. Agora, uma coisa que me pegou assim foi a chuva. Braga chove muito.
Chove muito.
Chove muito durante muito tempo. E aí, isso foi uma coisa que, pra mim, assim... Talvez o que eu mais tenha sentido foi a questão da chuva, e não propriamente o frio.
Já são 5 anos a viver em Portugal, já deu para conhecer o país?
Há algumas coisas, mas ainda falta bastante. Falta bastante. Eu morei 1 ano aqui em Lisboa, em Cascais, porque eu trabalhava aqui em Lisboa, mas morava em Cascais. Eu tenho um tio que mora aqui em Portugal há mais de 20 anos. E, enfim, também uma outra conexão, né? Você me perguntou lá atrás, meu tio mora aqui, então também já existia essa conexão de muitos anos. Então conheci a vivência de Lisboa, morei um tempo no Porto também, então conheço um pouquinho do Porto. Ali e da região norte. Ah, mas ainda tem bastante coisa. Acho que os clássicos eu conheço, Fátima, já fui a Fátima, enfim.
Como é que é agora regressar ao Brasil? Não sei se já regressou. Fala.
Eu fui ao Brasil em 2022. Eu estava no Brasil. E vou te falar que foi bem diferente. Eu não sei te explicar, assim, se é uma... Porque teve o período pandêmico, né? Então eu acho que também a pandemia superdimensionou muitas coisas. E como eu passei a pandemia aqui em Portugal...
Chegou depois... pouco antes da pandemia, portanto, foi um ano antes da pandemia.
Eu cheguei antes da pandemia e a pandemia, né, estourou, enfim. Aí fiquei aqui e depois fui ao Brasil. E eu não sei se por conta, assim, essa questão da pandemia, que mexeu com todos nós, né, obviamente, mas me causou uma estranheza, assim. Desde o... Ah, não sei, acho que o ritmo de vida mesmo, mas não uma estranheza, não é nada ruim, não foi nada ruim, mas foi uma estranheza mesmo, uma coisa do tipo assim, nossa, parece que eu fiquei tanto tempo, mas ao mesmo tempo, eu reconheço tudo isso, enfim, foi um sentimento diferente.
Aquele choque de linguagem que têm quando chegam a Portugal, depois quando voltam ao Brasil não há.
Ah, também.
Não há palavras que já...
Exato.
São habituais.
Exato.
Aqui.
Isso foi uma outra coisa também. Interessante até você pontuar isso, porque também foi a questão do... Porque o ouvido acostuma, né? Então você liga a TV, você tá acostumada com aquele som, você vai na rua, você tá acostumada com aquele som. Embora eu viva numa cidade que tenha muitos brasileiros, mas predominantemente você tá escutando o português de Portugal, né? E isso foi uma outra coisa. Quando eu pisei assim no Brasil, que todo mundo tava falando igual a mim.
Alguma expressão nossa que já tenha ficado?
Ah, eu acho que eu esteja usando, que eu use assim no meu dia a dia.
No Brasil, que tenha. Que já tinha falado um bocadinho da expressão mais portuguesa do que brasileira. Quando foi ao Brasil, não.
Ah, eu acho que o fish. O fish é. Eu acho que o fish é uma. Que de vez em quando, assim, meio que. Que saía assim. Mas. Ah, mas acho que é isso.
Mais expressões assim. Nossas que tenham dado a pensar quando chegou. Aquelas palavras que não. Que ficam a pensar o quê? O que é isto?
Ai, olha, Mônica, tem algumas coisas. Por exemplo, quando. Eu até hoje, assim, quando fala muito rápido, tem coisas que eu não. Que eu fico, ai meu Deus, o que.
Mais devagar.
O que que tá falando, assim? Mas. Uma coisa, assim. Do. O português, ele é muito sonoro, né? O modo de falar. E eu lembro que uma das primeiras vezes que eu fui na universidade, tava tendo o trote. E o trote de vocês é uma coisa. Acho que. Muito peculiar, assim, acho que só deve ter aqui em Portugal e lá na Universidade do Minho, é uma coisa muito que sempre tá acontecendo. E eu lembro que quando eu cheguei tava tendo um e tava uma gritaria assim. E eu, por andar nas ruas do Brasil, eu pensei, meu Deus do céu, deve estar acontecendo alguma coisa, briga, alguma coisa, meu Deus, vou correr, vou me esconder. E não, depois que eu fui entender que tem essa, enfim, que o trote funciona dessa maneira e tal. Mas a questão da fala, eu acho que aquela coisa... aquele negócio assim, que é a coisa mais que eu falei, meu Deus, eles falam mesmo assim. Coisas que a gente vê, que a gente pensa que são coisas muito caricatas e distantes, né? E que a gente vê acontecer. Acho que é isso, assim. E no mais, acho que é a fala rápida, talvez. Mas no mais eu consigo. Esse negócio da língua é curioso, porque essa última vez que eu tava no Brasil, que eu fui ao Brasil. Eu tava conversando com uma amiga que tinha morado aqui. E aí ela falou assim, ela falou, Tatiana, eu não entendia nada do que eles falavam. E eu dizia, mas gente, sério? Não entendia? Não, não entendia nada. Eles falavam, eu não entendia. Eu dizia, mas meu Deus, porque eu não senti isso de verdade. Desde o início, quando eu cheguei, tem coisas assim que eu peço e tal pra repetir, mas eu não sei se também é vivência de universidade, né? Que faz com que o teu ouvido também acostume.
Mas em 5 anos já está mais fácil?
É, tá mais fácil. Até a fala mais rápido já dá pra...
pra perceber.
Já dá pra perceber, exato.
E há pouco falávamos na comida... A comida também é muito diferente da comida do Brasil.
É bem diferente. E tem uma coisa assim que é também... O fato de eu ter morado em várias regiões do Brasil e regiões muito distintas do Brasil faz com que você viva em vários países dentro de um só, né? Então essa questão da culinária, você conhece várias coisas que as regiões não conhecem, né? Então, a culinária do Sul é muito totalmente diferente da do Nordeste, que é totalmente diferente da do Sudeste. Então, você vem com essa... Eu vim já com uma mistura de culinária na minha cabeça e na minha vivência. Quando eu cheguei aqui, obviamente, e eu já falei anteriormente, na questão do bacalhau, né? Portugal, bacalhau, e o vinho. Mas tem muito outras coisas, assim. Eu sou vegetariana, e aí isso é uma surpresa pra mim, porque aqui eu consigo encontrar muita coisa, inclusive no supermercado, que uma variedade de produtos, inclusive com preços muito mais acessíveis que no Brasil. Então, pelo fato de eu ser vegetariana também, eu já tenho o meu nicho, ele já fica mais direcionado.
Não há falta da picanha, nem de outras coisas que estão mais habituais no Brasil.
O churrasco, né? O churrasco que a gente tem. Não sei, no Nordeste a carne de sol, a farofa... Enfim, essas coisas assim, eu confesso para você que isso não.
Não há saudades.
Não.
Tati, e no meio disto tudo, houve um lançamento de um livro em Portugal, recentemente.
Sim, houve o lançamento de um livro.
Qual é a história deste livro sobre a Madonna?
Ah, então. O nome do livro é Madonna, 40 anos de vanguarda. A gente está fazendo esse lançamento. A gente, eu digo, porque o livro é de autoria minha com o José Fontes Neto, que é um escritor, um grande amigo meu, brasileiro, que mora no Brasil. E o livro, ele surge do meu trabalho de conclusão de curso em publicidade e propaganda. Eu sou publicitária de formação. E aí, quando eu terminei o curso, eu fiz... O meu trabalho, ele foi feito sobre a Madonna. Madonna e marketing do entretenimento. Isso ficou lá eu apresentei esse trabalho em 2011. Ficou lá. Corta para 2022. Passado 10, 11 anos, eu quis retomar o trabalho. E chamei o Neto. Pra fã de Madonna também. E aí chamei ele, eu falei, Neto, e aí? Queria retomar o trabalho, de repente fazer uma atualização. E a Madonna tá fazendo 40 anos de carreira, eu acho que é um momento muito propício, assim, a gente tá fazendo 20 anos de amizade. 10 anos depois que eu apresentei o trabalho, enfim, muitos redondos, muitos simbolismos aí nessa história. E ele topou, então final de 22 a gente retomou esse projeto, eu peguei, fui atrás do material, enfim. E aí a gente começou, né? 2023 inteiro foi dedicado a esse quebra-cabeça, atualizando, e foi muito bom, assim, o processo, porque conforme a gente foi escrevendo, as coisas iam acontecendo, né? As coisas com a Madonna iam acontecendo. Essa polêmica toda com a questão do etarismo e tudo mais. Aí ela, ai, não, aparece no Grammy, aí todo mundo, ah, tá velha, tá não sei o quê, a cara dela, lá, lá. E aí a gente foi, quer dizer, a gente pensou que a escrita fosse de uma forma e, na verdade, foi...
Revelou-se outra coisa.
Foi tomando, assim, outras proporções e dimensões, enfim. E aí, quando foi... A gente fechou o trabalho no final ali de 23 e agora, 27 de fevereiro de 24, a gente lançou o livro. E o livro... Tá tendo, assim, uma repercussão muito, muito bacana, assim, que a gente nem imaginava.
Não esperavam, não?
Não, a gente não esperava. Na verdade, é como eu te falei, foi... A ideia do livro foi mais uma celebração nossa junto com a Madonna, assim, mas a gente não imaginou que o livro fosse...
Ter esse alcance.
Ter esse alcance, exatamente.
Tati, qual é o trabalho que você desenvolve na Universidade do Minho?
Na Universidade do Minho, eu sou investigadora, né, do SEX, do Centro de Comunicação. E, atualmente, eu faço um doutorado lá. E a minha investigação é sobre videojogos e memória. Então, eu estou desenvolvendo uma tese que tá no início ainda... Mas tô... E é um trabalho bem desafiador, assim, porque a memória por si só já é um objeto de estudo super subjetivo, enfim. E a questão dos videojogos é porque em 2019 eu produzi um videojogo chamado Omnia. E a gente lançou, enfim, na Steam, é um jogo comercial que tá à venda. E aí, também, né, nada por acaso dentro da academia, a gente sempre pega os links das vivências. E aí, dessa minha vivência de produtora executiva do jogo, eu joguei pra tese e falei, não, agora eu vou te pegar aí pra gente desenvolver e vamos ver. A escrita ainda tá acontecendo.
Desde os 5 anos, nunca houve vontade de voltar?
Ai, não.
Não.
Não, não, não. A gente nunca sabe, assim, eu não sou uma pessoa que eu planejo muito, assim, a longo prazo. Então, mas em 5 anos eu tô aqui. Eu sei o que eu sempre falo para as pessoas que me perguntam. Ah, mas e aí volta, saudade, isso que eu falei. Gente, calma, eu tô aqui. Eu tô aqui e Portugal é. Eu sempre falo isso e vou falar sempre. É uma grata surpresa na minha vida e com frutos, assim, muito, muito bons.
Nós olhamos nas redes sociais e estão cheios dos vídeos do Compara. Compara como é que é viver entre Portugal e entre o Brasil, mas talvez os brasileiros não tenham bem noção do que é viver aqui.
Sim. Olha, eu digo assim, que para você falar de Portugal, você tem que morar aqui. Ou pelo menos passar um tempo. Porque uma coisa é o que você... É a história e é a caricatura, né? Aquela coisa caricata. Então, o português que é assim, que é assado... E é o que você recebe, né? E outra coisa é quando você chega efetivamente aqui. Que você vai conviver, que você vai estar nos lugares, que você vai estar conversando e entendendo toda essa riqueza cultural. Para mim, foi realmente assim, completamente diferente.
Caricatura que é feita no Brasil, que é português.
Sim. Toda aquela...
Está fora de moda.
Aquela construção. Eu acho que... 2024, né? Acho que já tem bastante coisa que dá para ser desconstruída, né, Mônica? Tanto a questão do português, dessa figura caricata portuguesa no Brasil, quanto a figura caricata do brasileiro em Portugal, né? Eu acho porque existe esses dois lados, né? Principalmente da mulher brasileira. E aí vamos falar assim, porque a gente está pegando o gancho do livro, que é sobre uma mulher tão transgressora, tão vanguardista, né? E entrando toda nessa questão do feminismo, enfim. Mas acho que também tem coisas que já está na hora, né? Já passou da hora da gente desconstruir, desmistificar e saber que tem, são coisas completamente diferentes, né?
Depois de tantos anos de história, será que estamos a conhecer-nos melhor nesta altura? A começar a conhecer-nos melhor num país que tem uma comunidade tão grande de cidadãos brasileiros?
Acredito que sim. Eu acho que a gente está... É um início. Por mais que seja que a gente esteja falando toda essa questão aí de anos e anos e anos e anos dessa relação que nós temos, né, Brasil-Portugal, mas é um início. Acredito que agora está realmente acontecendo esse conhecimento mesmo, esse convívio, enfim, essa descoberta.
Quem vem para cá, o que é que procura mais? É a segurança?
Ai, acho que sim, Mônica, acredito que sim. Acho que no top, se a gente for fazer ali, acho que um top 5, certamente. Segurança, a qualidade de vida, a facilidade de mobilidade, a comida culinária, que é maravilhosa. Acho que dá pra gente elencar aí esses...
O que é que ficou a descobrir sobre os portugueses nestes 5 anos? Somos mais sérios, somos menos divertidos.
Olha, eu vou te falar que o que mais... Uma das coisas que mais me surpreendeu é que é um povo que, quando ele te acolhe mesmo. Por mais que... Óbvio, né? Mas isso em todos os lugares, que existem pessoas que resistem mais do que outras, enfim. Mas é como eu tô falando. Acho que isso é em todos os lugares. Mas é um povo que quando ele estende a mão, ele certamente ele te acolhe. Então... E isso é o ponto, assim, que eu descobri, que tenho, é uma descoberta diária, assim, nesses 5 anos aqui, certamente.
Tati, eu já não vivia sem o quê de Portugal?
Já o quê?
Já não vivia sem o quê de Portugal?
Ah, vivia sem... Nossa, tem algumas coisas, mas eu acho que... Eu acho que essa coisa de andar na rua, assim, sem muita preocupação. É porque é diferente, assim, a gente que vem do Brasil, isso é muito importante. Isso vale muito, você... Coisas pequenas que quem mora, às vezes não se dá conta, mas que pra gente se tornam essenciais. Então, pra mim, Mônica, hoje sair na rua com o meu telefone na mão...
sem medo.
Mas sem medo. É uma coisa que, pra mim, vale muito, assim. Vale muito e eu prezo muito por isso.
Se tivesse que recomendar este país para viver a quem está no Brasil, o que
dizia?
Ah,
recomendo, venham. Recomendo muito. Quando eu fui ao Brasil, falei bastante, as pessoas me perguntaram muito, inclusive... Há pouquíssimo tempo atrás, eu recebi uma ligação de uma grande amiga minha lá do Rio e falou: Tatiana, estou pensando em ir. E vamos conversar mais, porque preciso falar com você, preciso entender melhor. E, enfim, a faculdade, as coisas, o dia a dia, essa coisa toda. E recomendo muito.
Tatiana, muito. Aqui está.
Tati.
Tati, muito obrigada.
Obrigada, Mônica. Olha, foi um prazer. E espero que seja realmente um sucesso. E muito, muitíssimo obrigada.
Obrigada.
Mesmo.
PTBR, o Brasil em Portugal. Mônica Baltazar apresenta PTBR, um podcast em português com sotaque.
Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.